Vem cá.
Olha só.
Mostra pros ouvintes.
Biscoito, que biscoito. Ó.
Saboroso biscoito para todos nós.
Seu famoso, minha mãe falava que isso aí é o famoso casca de pau.
O biscoito para engasgar a goela, parece que tá engolindo um gato de macharré.
É, vou te contar.
Tem para arranhar a goela,
gente. Ah, não, é, agora fez raiva na gente ali. Mas você chegou a andar nesse ônibus aqui, isso é ônibus?
Não, e ele tá falando que tá uma notinha minha lá de pendurado, desde quando a rapariga faz piada? Nunca, se tem um tempo para cobrar a vista, ou antes é serviço sem nota.
Eita.
Nunca tive envolvimento. Eu quero que apareça um cristão aqui agora e me fala que eu já tive envolvimento extraconjugal.
Olha.
Entro de peito aberto no céu.
Aqui,
nesse sentido, sim.
Apareceu o Regi do Galo aqui do Código 37, mandou áudio também, tá dizendo que também é lá da querida cidade de Arcos. Valeu, querido, obrigado e um abraço. Daqui a pouquinho nós vamos botar áudio aqui, quem sabe o seu não estará no ar também, né?
Bom dia, dupla. Toca pra nós a música Etiquetas. Abraço da Rejane Ribeiro, do bairro Horto.
Que música? Será que não é Evidências, não, hein? Não.
Aguidado, te bota cantar Etiquetas.
Menino, menina.
O importante é ter prazer.
É prazer. É, bota um trechinho dessa música Etiquetas aí, que
eu
a música.
Eu gostava do Meu Grito.
Meu Grito. É. Ah, eu gosto dos verdes campos da minha terra.
É mais bonita que Meu Grito.
Ah, é linda.
Cedemado.
Você sabe que essa música, Meu Grito, o Roberto Carlos fez e deu pro Agnaldo gravar.
É mesmo?
É mesmo.
É difícil o Roberto rejeitar, hein?
É, não, é porque fala de um caso extraconjugal e na época não ficava bem pro Robertão,
aí,
né?
Aí você falou.
Aí deu pro Agnaldo, né? Que é essa aí, Etiquetas? Bota um trechinho dessa aí que eu não tô me lembrando bem dessa não, hein? Faltando 4 para as 2 agora, ó.
Vem, porque a saudade amarga em minha boca, na solidão da cama ânsia louca.
Eita.
Me desespera e eu não posso dormir. Vem e apaga do meu rosto que mereço, arranca as etiquetas, rasga o preço, mas vem por Deus pra me fazer feliz.
Homem bom.
Aí é bruto pra cantar, hein?
Caratinga pro mundo.
Ei, gostava de puxar um R também, hein?
Algum dia.
É coisa maravilhosa, viu? Aí, Rejane, boa indicação,
tocar
viu?
Tocar um aguinal de vez em quando, Meu Guirito.
Meu Guirito, Verdes Campos.
Se eu tô sentado nessa cadeira aí, eu punho Verdes Campos pra ser a próxima.
Ah, vamos tocar daqui a pouquinho, então.
O homem tá de férias mesmo?
É.
Nada pra nós.
É isso aí, faltando 3 para as 2, então daqui a pouquinho a gente vai tocar um Aguinaldo Timóteo, menino.
Timóteo!
Esse aqui é o do código 38, é o Júnior de Capelinha, motorista de ônibus da Xavier Turismo, passando aqui em Capim Grosso, na Bahia, ouvindo a maior de Minas. Olha que beleza, que audiência é essa também, hein?
Ô, coisa boa, viu? O moço mandou a foto da família, o Pedro. Meus queridos, já moramos juntos há um tempo e já temos um pequeno de 4 anos, mas vamos finalmente oficializar a união. É o nosso querido Pedro e mandou a família, a bonita família. Deus te abençoe, você, a Cremosa e o neném, viu? E o Gilmar dos Livros, encontrei com ele hoje lá na porta da Assembleia.
Ah.
Ele perguntou se o seu filho Vinícius gostou do livro.
Gostou, eu passei pro Nicolas lá, o livro do Shakespeare.
Gilmar Mascate.
Gente boa toda a vida, obrigado, querido, e faz esse trabalho lindo, lindo de distribuir aí a boa leitura.
Ele vende de tudo lá na porta da Assembleia.
Aí ele vende?
Tudo. Queria me vender um Prestobaba usado hoje.
Opa, isso é bom também pra pegar uma AIDS, um sífilis, um tétano.
Não vai fazer nada mesmo, deixa eu ir ali pegar uma AIDS. Não, Prestobaba, desceu hoje, Gilmar Mascate.
Prestobaba vencido?
Vendido.
Ah.
Usado.
Usado?
Pega uma baba do. O Tinelão tá usando um Prestobaba, não tem ali pra ser. Eu falei, deixa eu ver. Embalagem aberta, me passa depois.
Olha aqui, o Alessandro mandou, boa noite, Gutenberg, Tinelão, sou Alessandro, moro aqui em Massachusetts, é aquele que disse que ainda virá nos conhecer. Sobre a Copa do Mundo aqui, não está sendo muito divulgada, preços altos, e a imprensa diz que a Alemanha pode surpreender e ganhar. Aí ele mandou aqui o parlamento do Canadá, onde ficam os senadores em Ottawa, e mandou um prédio lindo, lindo, olha que coisa maravilhosa, hein? umas tulipas ali demais. No meio da rua. Ah, se aqui todo mundo arrancava isso aqui em dois palitos, hein?
O Gutenberg, eu não sei mais aonde a turma vai parar, não. Primeiro o moço desmentiu aqui o nosso querido, falou que a Cicarelli não tinha seis dedos, foi uma lenda criada pelo Pânico. Depois o Luiz Júnior mandou uma foto do casamento do Milton Nascimento e no casamento mostra a mulher de braço dado com ele com seis dedos dela, eu não sei não, mas se o Milton Nascimento fosse urologista, acabava com as próstatas do mundo tudo. Olha o tamanho de mão.
É, bonzão.
Tchau, empurra com o vento quem tá indo embora.
Que foto bonita, eu não tô vendo a moça com seis dedos aqui não. Eu
também não tô vendo não.
Nem sabia que o Milton Nascimento tinha sido casado, pra falar a verdade.
Milton Nascimento?
É.
Caríssimos ouvintes, obrigado.
Olha que foto bonita.
Ele não tem filho,
não? Não sei.
O Bituca?
Eu tenho um rapaz que cuida dele aí.
Não, mas eu tô falando sério, eu achei que ele tinha família tradicional, você não tem não?
Não sabia que ele tinha sido casado, não. E foto bonita do casamento lá.
Minha mãe casou com esse mesmo vestido aí, esse estilão aí.
É, bonito, hein?
Bonitão, figente, umas pernas bonitas que eu vou te falar. Viu?
É, que beleza. Olha aqui, 2 horas em ponto, marcou o sinalzinho. Não botamos nenhum áudio agora, até agora, no programa, hein?
Tô com você.
Na volta a gente vai botar o povo pra brilhar aqui. 2 horas, 1 minuto de Fontão. A gente já volta aí, ó.
Motoristas, a Transpedrosa está com vagas abertas para motoristas de carreta 9 eixos. Você tem CNHE e tem experiência? Envie o seu currículo para o WhatsApp 319-9405-0173. Venha fazer parte do time Transpedrosa.
Ei, pessoal do Volante Grande, Águia Dourada tem 30 anos de experiência na troca de molas para caminhões e carretas, tanques e escapamento, solda de alumínio, recuperação de suporte e suspensão, arqueamento e embuchamento de manga de eixo, troca de ponteiro e pino de centro, rolamentos e retentores, bucha de cabine, alinhamento e desempenho de eixo a frio. Águia Dourada, o endereço do caminhoneiro, BR-040, próximo a Ceasa, entrada pelo bairro Cabral, 3394-6340, WhatsApp 31-988-67-6421. Ouça aqui, o plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu?
É você é, Aguinaldo.
Não sou não, você fale por você.
Ouviu o equívoco?
Eu falo que o importante da vida é ter prazer.
É ter prazer, menino.
Você foi equivocado com a sua fala, menino.
Eita.
Não sou não.
Ah, 2 horas e 2 minutos, lembrando que daqui a pouquinho, às 3 em ponto, teremos uma oração linda, uma oração inédita, preparada com muito carinho e que depois vira aquele conteúdo que, graças a Deus, caiu no gosto do povão, está circulando por toda parte. A minha gratidão a todos aqueles que recebem a oração, compartilham a oração, postam a oração e aí a gente faz uma coisa boa, circular nesse mundo tão complicado, hein, ô Tinelão?
Aí você falou, o Reginaldo Magrão, que roda lá na Jubileu Transportes, tá mandando um abraço para os melhores, no caso, somos Joss.
Opa!
Ô, Reginaldo, abraço pra você e pra turma aí da Jubileu Transporte.
Valeu, o nosso querido Arley do Noturno 9502 mandou aqui um videozinho. Major Delfino, um caminhão de grande porte que está passando por lá e tá sendo escoltado, então é a imagem que nos manda aqui o Arley do Noturno 9502. Onde é que essa Major Delfino mesmo, hein?
Eu não sei qual que é, esquisito.
É, mandou ali o vídeo, então atenção redobrada por aí, que tem um caminhão de grande porte que está sendo escoltado, inclusive, viu?
Ô, Arley, abraço pra você, viu, meu querido? Boa noite, Gutenberg, manda um abraço aí pra galera. Ô, Clênio, lá do Boteco do Rock, Abraço pra você, tamo junto, meu amigo.
Ah, meu Deus, o Júlio Pimentel, que é vigilante, churrasqueiro, ele tá, fala comigo, meus considerados. Ele tá dizendo que acha que foi bloqueado, que bloqueado nada. Olha você brilhando aqui, viu? O Júlio Pimentel é um homem que vigia lá o Autumn Palace.
Abraço pra você, ô Júlio Pimentel, gente boa toda vida. É, o Jaé, Pietro e a Lara. Olá, boa noite, galerinha do programa Dona da Noite. E vocês, já viram mulher com três seios? Já.
Tem isso?
É uma anomalia que sai muito.
Ah.
Ô, Gutenberg, tem coisas no corpo humano que é difícil a gente ver, mas os seis dedos, apesar de a gente tá brincando, aqui na lateral do dedinho, eu conheço um monte de gente que vem com o dedinho pendurado aqui.
É.
Três peitos, eu já vi, mas só que quando a gente fala três peitos, as pessoas imaginam três bolas.
Três não, mamilos.
É, ele vem três mamilos, ah. Ele não vem três bolas, essa mamazão, não. Ele, pelo menos os que eu já tive contato, ele vem só um mamilo a mais. E geralmente não é um mamilo feio, bonitinho, não, é só uma manchinha. Aí os médicos é que tem que detectar e falar, não, isso não é uma pinta, isso é um mamilo.
Ah, muito bem. 2:05, temos áudios aí, né, Aldir Fontão? Vamos botar o povão para falar que é brilho, que é vida aqui no programa. É, se você está fora da região metropolitana, código 31. Para quem está fora do Brasil, como é que é?
Aí é o mais 55 o nosso código.
Então fica mais 55, 31.
99996-7074.
A turma está dizendo que é no bairro São Francisco, na rua do Hospital Padre Anchieta, sentido anel rodoviário. Isso o Arley falou e o rapaz está dizendo que é Major Delfino, é atrás do Corpo de Bombeiros de BH. Obrigado pela informação, atenção redobrada. Bota áudio aí de fundão, 2:06.
Bom dia, meu amigo Gutenberg, Tina, na Medica de Belém, Botafoguense. Ai, coitado, Tony D'Amito, toma juízo, menina. Tony D'Amito, toma juízo, menina. Vai pra minha namorada Patrícia. Fátima de Apim, Tony Metrado, Dona Mali, Laércio Pará de Minas, Giboy Venero, Ganso, Zezão, Dona Ana, Dona Calina, Tião, Dona Olga, Fernando Baiano, Inês Cabral, Delco Tripim, Vagalão, Quebra-Gai, Delco Caminhoneiro. A todos os ouvintes, bom trabalho, fique com Deus. Olha o gol.
Olha ele aí, esse é o nosso Edgar, né?
Ô Edgar, abraço pra você, tá na prateleira de cima aí, ó, do lado do micro-ondas, o remedinho. Ele fala depressa, né?
Ele é acelerado mesmo, né?
Bonzinho toda a vida.
Eita, olha aqui do código 32, ele mandou um texto grande ali. Bom dia, meus amigos, Gutenberg, Tinelão, aqui é o Edson Dilbar, sempre na escuta. Peço que vocês me mandem a oração da ansiedade para mim, pois venho passando por uma crise muito grande e ontem caí em um golpe do Pix por estar muito ansioso por motivo de mudança depois da enchente em Ubá. Então ele mandou ali o texto e a oração de hoje, veja você que não tem coincidência no mundo, né? Então pode preparar que a oração de hoje vai tocar o seu coração aí e de todos aqueles que estão passando por um momento assim, viu?
Lá na região dele também, a Fabiola tá ouvindo o nosso programa, falou bom dia Tinelão, Gutenberg, sou Fabiola de Leopoldina, um abraço para vocês, eu amo o programa de vocês, Deus abençoe sempre a vida de vocês. E quem está nos ouvindo também lá, deve estar trabalhando e ouvindo o nosso programa, desembargador Vanderlei Paiva falou, bom dia amigo e irmão, parabéns para você e pro Guto, esse é o melhor programa do rádio brasileiro nesse horário. Forte abraço e figurem com Deus, fiquem com Deus. Ô desembargador, com Deus também, tamo junto, meu amigo.
E o doutor Ricardo Marcelo Silva também, que sempre que pode, está ouvindo o programa. Apareceu um rapaz dos Estados Unidos aqui, parece um pouquinho com o papai Américo Martins. Olha lá,
lembra demais da conta?
É, bruto. Eu não tenho o nome dele ali, do final 950. Ô, querido, manda por escrito aí, provavelmente não vai dar tempo de ouvir o seu áudio, mandou agora pra gente, tá lá em Portugal, na verdade, aparece só como 101 o nome dele ali. Valeu, querido, um abraço e seja bem-vindo. Bota mais um aí, ô defuntão.
Essa é a história do meu lutador. Eu namorei um tempo a secretária, a última secretária para chegar no gabinete dele. Namorei com a secretária dele. Tem muito tempo, né?
Ah, tá.
Abraço,
bom,
meu querido. 2:08, Guti.
Opa, bota outro aí.
Bom dia, Tinelão. Bom dia, Gutenberg. Tinelão. Tava vendo o vídeo seu aqui sobre a reunião com o prefeito lá, cedeu uma
Valeu.
Bola técnica pra ele aí.
2:09 agora. Olha aqui o Gabriel do Noturno da CRG Transporte também tá ligado. Valeu, Gabriel. Mandou várias vezes a mensagem, mas a gente vai ler uma só, tá? É o Gabriel do Noturno da CRG. Bota outro aí.
E aí, Finelão, esse santuário de Santa Rita de Cássia foi doada pelo empresário lá de Cássia. Não sei se você sabe essa história aí, depois você vê. Muito bonito, um lugar muito bom, fui lá o ano passado, muito bom.
Valeu. O Edinho também tá falando aqui, tá dizendo que o Milton Nascimento tem um filho, que é um filho adotivo, que cuida dele, e eles vivem em Juiz de Fora, o nosso querido Bituca também, viu?
Opa, o Pedro, que vai casar semana que vem num casamento comunitário lá na Arena MRV,
olha,
ele tá falando que vai ter vários mestres cerimônias, por acaso você é um deles?
Não, não tô sabendo.
Ele tá perguntando. Ah, vai ter pastor, padre, é um evento completo. Por acaso, um desses cerimonialistas não é o Gutenberg, não?
Não, não.
É você, não?
Não, não tô.
Ô Pedro, boa sorte pra você, bom casamento, viu, meu querido?
Felicidades aí no casamento e tudo de melhor na vida também. Bota mais um aí, 2:10 agora já, hein?
Chinelão, boa noite, meu querido. Boa noite, Gutenberg. Itatiaia, número 1 do Brasil. Aqui na Macaúbas também a ordem aqui, ó, dos volante grande da madrugada aqui, são sete carretas rodando. O sete aqui é Itatiaia, tá? Só tem o Fabinho, bigodinho de cobrador, que nós temos que arrumar um rádio pra ele aqui, fazer uma vaquinha pra comprar um rádio pra ele aqui, que tá sem rádio. Mas no mais aqui é Itatiaia, a madrugada toda.
Aí é bom, e esse bigodinho tem que arrumar pelo menos um fonezinho lá do celular e ouvir o programa também, porque senão todo mundo fala, olha, mas você ouviu o que eles falaram ontem, e o bigodinho lá boiando toda a vida, hein?
Ô, abraço pra você, meu querido, faz uma vaquinha aí pra pôr um rádio no caminhão do bigodinho, pelo amor de Deus, nós não podemos perder ouvinte, não.
De jeito nenhum. E o Douglas, aquele das bananinhas, ele mandou aqui imagens também, foto, né? Tá dizendo que está sentindo Ceasa para buscar a comida do macaco e depois é a matéria-prima para ele fazer o produto dele lá. Valeu, querido. Obrigado, um abraço. Olha o caminhão bonito que ele viu lá no Ceasa, ó.
Caminhão americano, bonito demais, viu?
Igual aquele que o rapaz mandou ontem,
hein? É, parecendo um Peterbilt.
É isso aí.
Parabéns pelo programa, meninos. Aqui é o Jorge de Uberlândia. Manda um abraço para os motoristas e aplicativos da madrugada. Ô, Jorjão, abraço pra você, tá nos ouvindo através da Rádio Vitoriosa.
Ô, oh, beleza. E olha aqui, o Rogério Araújo, aí tem coragem, tá dizendo, bom dia, Gutenberg, Tinelão, estou na rodoviária de Barbacena, esperando a minha cremosa que está vindo do Rio de Janeiro. É o Rogério Marcos, que é lá de Senhora dos Remédios, lá na região de Barbacena. Rodoviária assombrada. E eu vou te contar, Tinelão, numa época da dureza, eu ia de Juiz de Fora para Barbacena e chegava lá com aquela mala de couro, assim, pesada, cheia de roupa suja, e não tinha grana para táxi, rachava no dedão lá da rodoviária de Barbacena até o bairro São José. Um frio que Deus mandava naquele
Nossa
lugar. A gente vive de temoso, tem hora, hein?
Tem hora que eu falo que nós não somos, nós somos sobreviventes.
Vai, fala com o menino de hoje em dia para aguentar uma barra pesada dessas que a gente aguentou. Eu não consigo imaginar o meu filho que tem 19 anos passando vou botar aí 5% do perrengue que eu passei. Eu não consigo conceber a ideia de ver o menino encarando cada barra pesada que eu passei.
Ô Gutenberg, agora não tem ponto mais não, só quando você corta agora, não é ponto daquelas agulhas ruins não. Estagiário dava ponto na gente fazendo treinamento.
É.
Agora é uma fita adesiva que nem dói.
Ah.
Esses meninos não sabem o que é passar um metiolate na ferida aberta, não.
Metiolate que ardia igual o inferno.
Esses meninos não sabem o gosto que tinha aqueles remédios antigamente, tanto que era magro e ruim.
Um óleo de fígado de bacalhau, que era peixe podre com laranja estragada.
Que número que você calça? Cimidão.
Cimidão, é.
O tênis que tiver que eu calço. Cansei de ter tênis 42, era furado na marca do dedão. Eu calço 44.
É verdade.
Era o que tivesse. A jardineira lá em casa era de uma marca boa, passou pelos irmãos tudo. Aquelas até de butuá alça aqui,
sim. Macacão que chamava.
Macacão.
É. Então, realmente é desse jeito. E agora ele falou da rodoviária de Barbacena, me passou um filme pela cabeça aqui agora, viu? rachando no dedão. Às vezes tinha um dinheirinho, uma coisinha assim, vai chamar um táxi. Aí pegava o táxi. Ah, vou te mandar, era barra pesada, né? Vai falar isso com os meninos de hoje em dia. 2h14, bota mais um aí, Difuntão.
Bom dia, Gutenberg. Bom dia, Tinelão. Bom dia, Difuntão. Bom dia para todos os ouvintes aí da Rádio Tatiaia. Meu nome é Marco. Tô mais uma vez aqui no CAP do TCMG. Até às 7 da manhã. Fala dupla dinâmica, Tinelão e Guti Guti. Ô, Guti Guti, toca pra nós aí, se possível, a tradição aí daquela música do Nazaré Trimon. Se for possível aí, meu brabano, que vamos até às 7 da manhã no CAP.
Valeu, querido, um abraço. Olha aqui, o rapaz falou aqui do macacão da Lee, lembra disso?
Não.
Era Lee, o jeans era Lee,
né? Ah, era.
Lee Starope. E tempo bom. Esse rapaz aqui, que ele tá falando? Ah, bom dia. Olha, é o Fernando Precota do Eldorado. Ô, Fernando, um abraço pra você aí também, viu?
O Área do Noturno foi com um programa de tarde da Itatiaia e disseram que nossa geração é mais fraca que a de hoje. Nunca.
Quem falou isso?
Não sei, mas pode ser até o chefe que eu discordo dele.
Ah.
A geração nossa arrancava a cabeça do dedão.
A nossa geração é mais fraca que a de hoje?
A única coisa que eu concordo é que os meninos de hoje bebem coisas que nós não bebíamos. Essas bebidas quentes de hoje em dia, nós não bebíamos isso, não. Mas também quando nós fazia 18 anos, nós passava direto pra cachaça.
É.
Cigarro de filtro vermelho, cachaça. Esses meninos de hoje em dia bebem muito bebida quente, só. Não tem ninguém no mundo que prova pra mim que quem nasceu depois de 2000 é mais forte que nós.
Ah, não tem, não. Não
eles tem. Ganham chifre, hoje é suicida, ou mata.
A gente não, a gente.
Cortava o Ricardão no couro, na pancada, e voltava pra mulher e deixa o orgulho de lado, pelo menos eu bati nele. Não era assim? Tomei chifre, mas cortei ele no couro, eu cortei. Falei com ela, bera ele, você vê se eu não corto você também. Hoje em dia, você toma um chip que já para o bombeiro na BR-381, fala que vai suicidar, e dá um problema a mais, e qualquer coisinha tá. Patrão fala assim: ô filho, pega a enxada ali, já leva na justiça.
É.
Patrão não pode falar mais nada que eles estão saindo da empresa, depressão. O que o moço falou com nós da padaria? Fichou a maldita de uma funcionária, ela tava do lado do forno, o forno automático apitando, ela mexendo no celular. Ele virou pra ela e falou: oi, tudo bem? Você é novata, que é? Aqui o forno tá pitando. Você retira o pão pra nós? O que que ela falou com ele? Ô moço, eu não vim no mundo pra ninguém chamar minha atenção, não.
É.
Largou o avental e foi embora, largou a padaria na mão.
É. E a outra padaria que nós fomos, que o rapaz falou assim: ó, tá vendo lá no intervalo lá a moça com aquele rapaz? Cortou ela no corpo.
Ah, não. Ô, gente, nós tava conversando com o dono da padaria.
Sem passe, não.
Ele falou assim: olha pra trás, despistado, com um casalzinho namorando. Pra começar, o casal tava namorando no horário de intervalo da padaria.
Na porta da padaria.
Por aí você vê que o cara é malandro.
É.
Ele vai pra porta da padaria e fica beijando a funcionária no horário de intervalo.
Deixa a mulher trabalhar, ué.
Aí eu falei: olha ali, o amor, love Zanier. Ele virou e falou assim: ontem ele tava cortando ela no couro, nós separamos. Tá aí de novo. Eu falei: tem quem gosta, tem quem não gosta. Às vezes é massagem pra ela.
Tem base o negócio desse.
E pode ter certeza, se você apanhou e perdoou, a próxima depois do soco é faca e depois da faca é tiro.
É, hoje em dia tá desse jeito, né?
Não,
eu mudei. São fracos. Não sei o quê, exatamente.
São fracos. Eu podia falar se fosse até o chefe, que eu discordava. Não, quem nasceu depois de 2000 não é mais forte do que a década de 90. É mentira?
Ah, não.
A nossa que nasceu 2000 pra trás até zerar o mundo.
É
muito mais forte.
Eu falo pela geração de 70, que realmente, assim, dos anos 70 para cá. Ô, Tinelão, veja você, a gente viu tanta transformação do mundo, né? Do rádio, eu fico vendo o rádio hoje em dia e o rádio que eu fazia na década de 80 e outra, né? A gente pegou o orelhão. Enfrentar fila de orelhão todo babado, todo esculachado, e tudo mais, né? O princípio do computador e banco, a gente pegou um perrengue danado.
Ganhão.
Hoje em dia tá desse jeito, tudo fácil, toda vida, né?
Não tem ninguém mais feio, não tem ninguém mais mal vestido.
É.
Quem quer, né? Quem se entrega
quem
pra vida.
Quem pode, né? Quem
não,
pode.
Não, quem se entrega pra vida. Hoje tudo é muito barato.
É.
Na época nossa, Gutenberg, você viu um conjunto da Adidas aí de camisa e calça. Era o preço de uma bicicleta elétrica hoje.
É verdade.
A gente sobreviveu indo pra festa com a mesma bermuda de ir pra escola, revezando mochila entre os irmãos, encapando caderno de escola com capa de arroz.
Isso.
Comprando arroz, feijão, a granel.
Pegando o livro didático que foi utilizado no ano passado e apagando pra usar no ano seguinte.
Eu viajei, rapaz, em 2000 pra 2001, 2002, no guia quatro rodas, não tinha GPS.
É.
Você já parou pra pensar você viajar com sair de Belo Horizonte com 10, 12 entregas?
Um mapa de todo tamanho na cara e lá.
Falar, né, que nós somos mais fracos. Relacionamento era tudo mais complicado. Quantas doenças sexualmente transmissíveis tinha? Você, dependendo de quem que você relacionava, você já chegava no anel rodoviário ali, mas ligando pro Mário,
pingando,
pra Macedo,
né?
Pingando, vamos, Mário, deu ruim aqui, viu?
Conorré, cavalo e
trem. Ah, arrumei uma darilha aqui, rapaz, dei nela um banho, mas não limpou direito, não. Agora, hoje, você descobre doença no ventre da mulher se o menino tem problema. Acabou os meninos nascer com os pés tortos. Acabou com as meninas, com as mulheres com bigode que tinha, com os homens nojentos. Tá tudo muito mais fácil.
Tá fácil. Tendo recurso, então é.
Quem tá estragando o mundo é nós.
É.
Antigamente, a natureza trazia a gente estragado. Agora não, nasce bonitinho, perfeitinho, nós estamos estragando a natureza.
É.
Você chamava um menino de gordo, ele enfiava a mão na sua cara e te mordia achando que era um hambúrguer. Passou gordo mesmo. Hoje você chama um menino de gordo, processo. Pega qualquer. Aqui, ó, eu vou dar nós como exemplo. Pega qualquer uma dessas meninas que trabalha aqui na rádio, menos de 30 anos, e fala assim: oi, você tá bonita hoje. Se você
complice,
não for pro complice, eu libero ali fora. Brinde. Não, tô sendo sincero ou não?
Não, tem razão.
Se você virar hoje pra qualquer uma empresa grande aí, ó, telemático, que for, vira pra uma moça com a maior educação e fala: oi, fulana, nossa, você está linda hoje, viu? Parabéns, um bom perfume você está usando. Complice na hora. Vira aqui na nossa redação, onde for, qualquer empresa grande, tô dando nós como exemplo, que nós estamos aqui, e fala com um colega seu assim: bicho, segura essa xícara direito, ô fresco. Isso te manda embora na hora. E você nem tá pensando em preconceito. Às vezes eu tava fazendo. Mas eu entendo que nós chegamos a esse ponto é porque tinha muito machista, muito preconceituoso. Porém, chegou a hora de dar equilíbrio. Chegou a hora de saber o que é preconceito e o que é frescura. Porque tá ficando do jeito que vai acabar os relacionamentos.
Até depois do período do carnaval, você falou uma coisa e eu dei razão pra você. Que realmente, assim, por esse receio todo de problema e tal, aí o pessoal tava sem jeito de conversar, né?
Não é eu, Tinelão, que tirei do sovaco, não.
Não,
eu estava na cabine da Itatiaia, as moças pedindo pra pegar o microfone. Pode falar com os homens aí que sim é sim, viu? Eu entendo, Gutenberg, não tem retardado aqui, eu sou um pai de família, você também. Eu entendo que tem muito cafajeste, vagabundo, estuprador, feminicídio, muito vagabundo. Só que generalizaram, colocaram eu e você de fundo, que são três pais de família, igualaram nós ao vagabundo.
Exato.
Você escuta programas em emissoras aí na TV, parece que só tem vagabundo. Ah, tem um programa apresentado por três mulheres aí na TV, parece que jogou, como diz você, jogou todo mundo na mesma vala. É claro que eu não sou idiota de chegar aqui na frente desse microfone poderoso e falar assim: não, tem muito cafajeste, tem muito assaltante, tem muito bandido. Só que chegou um ponto que deram tanto ouvidos que agora nós que eu falo é eu, você, o ouvinte que tá do lado de lá.
Generalizou.
Demais. Aí o que acontece? Você pega uma menina da idade da minha de 19 anos, que tá formando pensamento de 3 anos pra cá, ela acha que até o próprio pai, se bobear, tem esses defeitos que vem. Tá? Não, gente, tem que pontuar. Tem que pegar, pontuar, pôr na cadeia, tirar a prisão perpétua, fazer o que for. O que não pode é achar que todos os homens são abusadores. O negócio é identificar, prender e punir. Isso cabe ao poder público. Quando o poder público não dá conta, ele dá ouvido. Sabia disso? Quando ele não dá conta de punir, ele dá ouvido. Aí aquela pessoa que foi abusada, ela dá uma entrevista que ela se sente que foi vingada. Ah, eu dei entrevista lá, eu me vinguei, agora ele tá lascado. Não. Quando ela passa a dar pega uma entrevista de uma pessoa abusada, ela generaliza na hora, mas essa eu dou razão pra ela, porque ela foi abusada. E quando ela não é abusada, é uma outra qualquer que nunca passou um constrangimento e iguala, joga todo mundo na mesma vala.
E essa semana que eu tava voltando de um evento, ouvindo o Renato Rios Neto e Tatiá Patrulha, Amanda Antunes, veja você que realmente, assim, é um caso que uma moça, uma 53 anos, se eu não estou enganado, a idade dela, pegou um aplicativo e ela é mãe, é avó e tudo, e aí ela me parece que ela tinha bebido alguma coisa e de repente ela foi abusada dentro de um carro de aplicativo.
Aí o que que o poder público tem que fazer? pegar esse cara, identificar, provar que é verdade.
Exatamente.
E acabar com a vida dele.
É.
Agora, eu não posso chegar numa emissora e falar assim: os motoristas de aplicativo estão abusando das mulheres. Exato. Não!
Não pode.
É pontuar. Isso cabe ao poder público, à justiça. Pega o cara, prova. Tem que provar que hoje em dia nós homens estamos ficando sem defesa também, porque a fama tá muita. Prova. Outro dia teve um caso muito, você vai lembrar disso, o motorista de aplicativo tirando a mulher para fora do carro. Aí deram destaque. Idosa é agredida por motorista de táxi.
Ah, é.
A abençoada urinou dentro do carro, era uma pessoa recorrente em problemas na região, ela não queria descer do carro, ela tortura a vida dos taxistas.
Olha.
O cara pediu ela pra descer, ela já tinha urinado dentro do carro, desacatou ele todo. Não tem ser humano que tem o cérebro congelado, o cara sai do controle. Ele puxou por ela ser idosa, quando ele puxou ela caiu. Ele pegou o carro e foi embora. Agora, a pessoa urina no seu carro, te desacata e te agride. Você vira e fala: por favor, chega, desce do meu carro. Ela não desce. Você vai chamar a polícia? Pra rouba a polícia, já não vem de tanta ocorrência. Vai vir, porque liga pro Copom e fala: mulher, mijou dentro do meu carro. O sargento vai bater na gente, falou: maldito, resolve isso aí, que eu tenho ladrão pra dar um tiro aqui agora, eu tenho roubo ali, eu vou deixar de atender uma ocorrência de homicídio pra atender uma perereca larga que urinou dentro do carro. Não tem lógica que eu tenho desse, que eu tenho.
Eu não sabia desse detalhe, tá vendo só?
Aí há controvérsias, por quê? O destaque da emissora que eu estava assistindo, você tem que ver o apresentador, mas ele não pode. É uma mulher, ela é frágil. A partir do momento que você dá o seu direito pra outro, ele não tem direito de bater.
É.
Nenhum ser humano tem direito de encostar a mão no outro, nem homem com homem. Pra isso existe a polícia. Ele puxou ela. Ô, nossa, você vai mijar no meu carro todo aí? Ô, Gutenberg. Ela fez corpo mole pra não sair. Ele foi, ela deitou, caiu. Ele jogou ela no chão, concordo. Jogou, foi agressivo. Mas como é que ele ia fazer? Ah, Tinelão, para lá na porta da polícia. Eu só fosse tenente da polícia, na hora que chegasse lá, eu falo: dona, só vai lamber com a língua.
Mas você quer isso aí, vai só pagar, vai ser... é verdade.
É porque, o que que acontece? Nós estamos vivendo num mundo, tá tão ruim pro nosso lado do homem, o homem que eu falo é o homem com H, honesto, igual nós, eu, você, pai de família. Se você chegar lá pro policial, o que que vai acontecer? O policial fazendo o correto que ele tem que fazer, que ele é pago pra fazer. Vai atender a ocorrência? Não vai dar em nada, o banco do seu carro custa mais de R$2.000, vai apodrecer, a maldita vai tomar os remédios dela, amanhã ela tá lá na varanda, amanhã na samambaia, não deu nada pra ela, e você ainda ficou com fama de agressor.
É.
Existe dois lados de tudo, o problema é que hoje em dia só houve um lado. Mais uma vez, tá, gente, antes que me julguem, eu sou a favor de pegar quem pratica qualquer tipo de agressão contra mulheres e matar. Eu tenho mulher, eu tenho namorada, eu tenho filha. Não tô passando pano pro agressor. Só tô dizendo.
Só esclarecendo que não é mulher e namorada ao mesmo tempo, não, né? Você pegou mal isso aí. Falou: eu tenho mulher, tenho namorada, tenho filha.
Não,
filho.
Eu tenho. É porque eu confundi. Eu tenho a minha namorada, Dani Gol.
Foi ou não
e
foi?
Tenho a minha filha.
É.
Não, eu sou bígamo, não.
É.
Mas eu tô querendo dizer o seguinte: como você disse, você criou essa frase, eu gostei. Julgaram todo mundo na mesma vala.
É verdade.
Nós tínhamos uma amiga uns anos atrás aí, eu e você. Um dia falou com nós dois aqui que todo homem é safado.
Generalizou.
Né? Eu falei: filha, se você teve um relacionamento extraconjugal, você não me coloca na mesma vala que esse cara aí, não. Não é assim, Gutenberg. Eu fico ofendido.
Uhum.
Porque você sabe, eu vejo você. Você trabalha de 6 da manhã a 10 da noite, você dá tudo bom do melhor. Nós dois já viajamos esse Minas Gerais inteiro. Nunca, Deus está presente aqui. Nós nunca desviamos a nossa conduta. Meu casamento acabou. Às vezes quem tá do lado de lá fala assim: ele tá falando aí, o casamento dele acabou. Não foi eu que quis, não foi eu que causei. Lutei até o último dia, você sabe disso. Eu cumpro com as minhas obrigações. O defunto é um cara guerreiro, trabalha em 2 serviços. Nós temos aqui agora milhares de ouvintes ouvindo. Tá trabalhando no aplicativo, correndo
guerreiros
de tiro,
aí,
guerreiro. Pra chegar igualar? Vai chegar um ponto que você vai ver se vai ter relacionamento mais.
É, aí um desabafo.
A gente vai vender menino no potinho. Você quer engravidar? Tá no potinho ali, ó, me paga. Encostar no seu, não vou. Que...
No rela de mim, não.
Rela
pra tu ver.
Eu espero que o pessoal tenha me entendido, pelo amor de Deus, gente.
É verdade. E nisso chegou a mensagem aqui do rapaz do Código 16, nem vou dizer o nome dele, mas está dizendo aqui que ele levou um chifre uma vez da ex-mulher.
Desgraçado.
Aí depois falou assim: eu perdoei. Aí ela me ganhou mais umas três vezes depois que eu perdoei. Hoje ele tá calejado, ele tá, cabeça dele tá igual a Serra do Curral, não, cheio
aí,
de antena.
Não, mas passou do segundo, acostuma, aí acostuma, não sofre mais não.
É verdade.
Não sofre mais não.
É igual o dente, dói o primeiro, né? Quando estoura.
É,
né?
Depois que já fez o canal, já acostuma.
É verdade.
A gente brinca, mas é verdade. Chifre, se você perdoou o primeiro, o resto você tira de letra.
Ai, 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 2:28, 2:29 já, vai mandando mensagem pra cá, olha, mas choveu de mensagem aqui, nesse exato momento, no 999-96-7074. Olha que beleza, hein?
O Diego, ele é meu conterrâneo do Barreiro, amigo do Cléber Ribeiro, repórter, falou, sou amigo da Itatiaia, lê minha mensagem aí, é o Diego Bruno, ô Diego, gente boa toda vida, um abraço pra você, viu, meu amigo?
Opa, esse aqui é o Bruno Rodonaves também, tá ligado? Com destino a Ribeirão Preto, tá até gravando aí, manda nos grupos para todo mundo se ligar no programa e ele tá pedindo para mandar um abraço para o Alexandre César, que tem um programa de esportes também aos sábados em Araxá, e ao chofer William, da empresa Araxá Brasil. Deus abençoe vocês, então um abraço para o Bruno e toda essa turma querida aí da Rodonaves, e ele está rumo a Ribeirão Preto, vai tomar um chope gelado, como já diziam Rio Negro e Solimões por lá, viu?
Ô, oh, beleza. Você sabe o meu amigo lá do Barreiro, Fabiano Nascimento? Ele falou assim, boa noite, fala com a Sueli, que ela é a minha convidada para ir no Paco Pigalle no sábado ou no Forró no domingo, tá convidada. Ô Diego, já passei o telefone dela para você, convida, moço, vai logo, a vida é uma só.
Ê, beleza.
Aí mandou uma outra frase aí com as palavras bonitas que eu não sei o que significa.
Onde é que tá isso?
É o final 4721, eu não sei decifrar umas palavras bonitas.
4721, ah, muito bem, mandou aqui, esse negócio é forró, é?
É, ele é dançarino dos bons.
Ah, muito bem.
Esse moço faz academia de dia, isso é bruto.
É bruto, tá com tempo ele, né?
É, não, mas trabalha, uma hora dessa tá trabalhando, excomungado, trabalha de noite pra malhar de dia.
Ah, que
abdômen todo definido.
O Flávio do Barreiro também tá dizendo, na escuta aí com vocês, o programa tá top demais, parabéns, valeu Flávio, obrigado, e toda essa turma boa, curtindo também o programa aí, viu?
Aí você falou, viu? A turma da FJX, a galera que tava lá na VLI de Santa Luzia, abraço pra vocês. Ô Vitinho, abraço pra você, meu querido. É, tinha um balanceiro lá, chamava Tim Maia, era gente boa, tem uma saudade, eu vendi uns doces na balança, nunca mais eu tive notícia do Tim Maia balanceiro. Ô, gente boa, ô Ender, abraço pra você, meu querido, dá um abraço na turma lá da VLI, só que tinha um outro balanceiro lá que era fumo, manda um abraço só pro Tim Maia.
Ah, muito
tinha
bem.
Um outro que castigava nós lá de esperar ele, xingava a gente. Aí, ô, corta essa placa.
Aí. Olha aqui, nesse tema que nós estávamos falando agora há pouco, o Erivaldo Nascimento mandou o seguinte, eu moro no pé de um morro íngreme aqui em Diamantina, infelizmente deixei de oferecer carona para mulheres, porque se a mulher inventar alguma coisa, posso ser processado por misoginia, é o que está mandando lá o Erivaldo Nascimento, já deve ter tido algum problema nesse sentido para ter esse receio também, né?
E o outro Nascimento, até achei que era a mensagem dele que você tava lendo, ele falou assim, difícil, viu, Tinelão e Gutenberg? No caso dessa senhora que está acusando o motorista que disse que não se lembra de nada, ela tá com o corpo todo marcado e acusando o motorista. Se ela não lembra de nada, como que ela pode acusar o motorista?
Não, pelo que eu acompanhei lá, é pelo tempo, o tempo que estava registrado do percurso que ela faria do lugar onde ela estava até a casa dela. Aí seria um tempo determinado. Nisso, nas imagens de câmeras de segurança da região, tem um tempo extra, que, segundo ela, foi o tempo em que ela foi abusada pelo motorista. Mas
esse você tá falando é do abuso.
Do abuso.
Não, eu tô falando é da senhora.
Ah, da senhora. Da senhora
O da abuso, eles vão correr atrás.
Tem que correr atrás.
Não, o da senhora idosa, é porque a primeira ocorrência que ela fez na Polícia Militar, ela acusa o motorista de ter parado no meio do caminho e ter roubado as compras dela junto com o segundo passageiro. Então tá um fuzuê danado, muito constrangedor. E agora ela tá com marcas de hematoma falando que não se lembra de nada.
Ah, tá.
É muito dinâmico. É, a Polícia Civil, eu vou te falar, tá trabalhando como nunca trabalhou na história, porque tem que trabalhar muito para essa investigação, para não punir inocente e também deixar uma pessoa sem resposta na justiça. É. E você viu hoje o delegado Rômulo? tá devolvendo 1.000 e tantos celulares roubados.
Ô, oh, beleza.
Só pra quem fez a ocorrência. Tá entendendo a importância de fazer uma ocorrência?
É claro, às vezes a pessoa tá de saco cheio, ah, vou, já perdi a cabeça, já tô, me roubaram, aí você não contribui ali pra estatística, né? Eu até ouvi uma matéria que Juiz de Fora tá um tempão sem nenhum latrocínio, né? Então, assim, um trabalho da inteligência da polícia, um trabalho de repressão, e é isso que a gente tá precisando para ter mais uma sensação de segurança. Veja você, Tinelão, a gente sai aqui de madrugada, padaria, se tem uma ou outra aberta, é atrás de grade lá que o moço trabalha. Então, essa sensação de insegurança é que faz com que a vida noturna também fique mais complicada em Belo Horizonte e nos grandes centros de um modo geral. Mas agora que são 12:34, é o tempo de um intervalo rapidinho, a gente volta já já.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível. Com parcelas a partir de R$199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado e tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115 e resgate o seu prazer de ouvir.
Ei, pessoal do Volante Grande! Águia Dourada tem 30 anos de experiência na troca de molas para caminhões e carretas, tanques e escapamento, solda de alumínio, recuperação de suporte e suspensão, arqueamento e embuchamento de manga de eixo, troca de ponteiro e pino de centro, rolamentos e retentores, bucha de cabine, alinhamento e desempenho de eixo a frio. Águia Dourada, o endereço do caminhoneiro, BR-040, próximo a Ceasa, entrada pelo bairro Cabral, 3394-6340, WhatsApp 31-988-67-6421.
Seu amigo da madrugada, Gutenberg
Nunes. Vem com a gente até as 4 da manhã. É companhia garantida, é um bate-papo bom, é um programa diferenciado a cada dia. Os assuntos que estão aí na boca do povo também. E o nosso querido brasiliano tá lá rasgando as estradas da Europa. Buongiorno, ragazzi! Mandou aqui uma bela imagem do maior pintor do mundo. Olha que coisa linda, o dia amanhecendo lá na Itália.
O maior pintor do mundo, você quer dizer, é o criador, né?
Exatamente,
Deus. Ele sim é perfeito. Perfeito.
É isso aí.
Boa noite, casal, beleza? Deus abençoe vocês, viu? Sou fã demais. Manda um abraço pro meu pai, ele é o Paulo, ele é responsável por nós gostar tanto da Itatiaia, sempre foi muito fã da rádio. Aqui é o Samuel de Nova Serrana. Ô, Samuca, dá um abraço no seu pai, eu sou Paulo.
Um abraço também aqui, o moço tá dizendo que o programa tá nota 10, é o Jacaré da Borracharia do Jacaré no bairro Glória. Ô, Jacaré, um abraço. Não sei se foi nessa que eu passei, será que é lá na Ivaí ou na Brigadeiro Eduardo Gomes que o moço resolveu um problema de pneu lá para mim. Valeu, Jacaré, um abraço aí para você e bom dia e bom trabalho, e às vezes é o que salva. Agora aqui na Barão Homem de Melo tem uma borracharia também 24 horas e que fica aberta mesmo, né? Não é você chegar lá e ter que acordar o danado do borracheiro. Ah, ele tá falando que é da Brigadeiro. Ô, Jacaré, um abraço aí para você, eu espero não precisar, mas se precisar, eu volto aí, viu?
Um dia eu furei o pneu do terceiro eixo, e o terceiro eixo força muito, você não pode deixar ele rodar vazio não, que estraga o talão. Aí eu parei na borracharia, escrito assim, borracharia 24 horas, uma luz acesa, aquele silêncio. Aí eu tinha uma torneira assim com a banheira, eu abri a torneira, fazia um barulho aqui, puxa, o caminhão funcionando, não é possível que o cara não acorda com o barulho. Eu falo, borracha! Aquele silêncio. E eu com a orelha pregada na porta pra ver se ele acordava. Fala, borracha! E nada, eu falei, tem que chamar, né? É. A corrente que isso é encadeado, eu fiz assim. Fala, borracha! Ele falou, se bater mais uma vez, eu corto você no couro.
Homem calmo, tranquilo, hein?
Aí sabia que eu tava precisando dele. E foi mal. Aí abriu a porta um touro, rapaz, sem camisa.
Eita.
Espera eu vestir roupa, não? Aí eu tô sabendo que você tá vestindo roupa. Você não respondeu nada. Ele falou, meus meninos tá dormindo, vou gritar do lado desse. era borracharia de família, um lugarzinho humilde pra lá.
Casinha
e
do
depois
lado.
Trocou o pneu, nós ficamos amigos, gente boa toda a vida.
É, beleza. Olha aqui o Diego, é o menino dos pintos, você tá doido, o programa hoje tá maravilha, viu? Manda um abraço aí, um salve pra galera da Globo Aves que movimenta aí, ó. A massa dos pintos, hein? Você tá doido? Ah, é nós por cá. E não toca música, não. Mas se tocar música, dá sono, ele tá falando. Olha quanto engradado, quanto pinto indo embora ali, hein? Ó.
É, daqui a pouco tá no prato.
Cheguei. Agora, quantos dias do pinto pro frango, hein?
Lá na onde eu trabalhei a época, o certo parece que tem uma data mínima, não sei se é 35. Mas dependendo, foi a época de Natal mesmo, final de ano, eles passam por cima da Anvisa, passam por cima de tudo, 30 dias, mete a faca. Só que eles pedem pra gente não falar isso, não.
Ah, tá.
Mas
falando aqui, 39 dias.
Eu conheço, eu falo, meu, não minto, não.
Ô, vida estúpida do Pinto, hein? Saúde.
O Pinto, ele só pede por 39
dias.
É,
acho que vida besta, né?
E a morte do Pinto, ela dá um livro. É. Ela começa bonita e termina feia. Ele sai da granja na gaiola, vai no caminhão tomando um vento. Aí eles vão conversando, ah, tá levando nós pra excursão.
Vou passear. Uma Aparecida.
Vamos lá, vambora. Aí eles vêm de Pará de Minas pra Betina, felicidade danada. Aí nós que chega na granja, no matador, tira eles da gaiola, coloca eles numa esteira assim, de cabeça pra baixo. Eles, uhul, nós estamos na montanha russa.
O Beach Park.
Férias. De repente passa eles na água.
Eita.
Aí eles falam, uhul, tem até banho, que parque aquático do doido. Só que passa na água, aí já toma o primeiro choque, pá. Você sabe pra que é? Ele vem numa esteira de cabeça pra baixo, a esteira passa na água pra ele molhar, pra depois ele tomar o choque. Na hora que ele toma o choque, a esteira abaixa pra ele vir arrastando. Quando ele vem arrastando, fica uma lâmina assim, só conferindo o pescoço. Aí tem
o ceifador.
Aí tem, o ceifador é depois.
Ah, tá.
Aí é o ceifador mecânico, fica ali passando a lâmina. Aí tem uns que é esperto demais, que tem luta capoeira, eles levantam o pescoço, não morre. Aí fala assim, eu vou fingir de morto. Chega lá na frente, tá o ceifador. Aí é na faca, aí não tem jeito não. Aí se por algum acaso um franguinho for do pescoço do fala, sobrevivi, vou fingir de morto. Mergulha ele num caldeirão quente, meu, como é que arranca da unha? É, vida de frango, morte alegre.
Ô, vida estúpida, né? E do pinto, só no, do frango, só não aproveita o piado dele, o resto vai tudo ali.
Tudo.
O rapaz falou que você conhece de pinto mesmo, viu?
Sai fora, maligno.
Ai, ai, ai.
Você sabe que eu chamo Gilberto da Veiga Pinto, né?
Pinto, pinto.
Lá em casa até mamãe tinha pinto.
É?
Efigênio de Assis Pinto.
Olha só. É, quanta gente aqui. Olha o Grilo, tá dizendo que tinha uma Kombi que passava na rua trocando pintinho por garrafa. É verdade esse bilhete. Lá em Barbacena passava lá o. Era uma carroça. O rapaz chegava, ó, tem garrafa, jornais velhos, garrafa, igual o seu Madruga. Aí você trocava aquilo por pintinho. Aí ficava naquela alegria, botava nome, arrumava caixinha, botava lâmpada. Dois dias o bicho tava pinto, tava mole lá no.
Duro e fedendo.
No chão lá da
garrafa. Tudo na hora de morrer, sente dor, que solta um cocôzinho na perna, já viu?
Deus, credo.
É, vou te
coitado,
falar.
Né?
Ô, Gut, e aí, por isso aí mostra o tanto que a gente é mais forte que a geração passada. Hoje você passa na rua, você vê garrafa jogada na rua, ninguém cata.
Ninguém cata.
Na época tinha um valor danado.
É, né? Verdade. Agora só lata que a turma cata pra valer mesmo, a turma da reciclagem aí, né?
É, e o pintinho também, depois que é passado uns 10 dias, não morria mais não. Aí virava quase um pet dentro da casa da gente.
É, gente.
Ficava branco, encardido e veloz.
A gente pegava amor por ele.
Era.
É, ué. Olha aqui o Léo Oliveira também lá, rasgando as estradas da Itália, direto de Milão, nos acompanhando. Pedi essa turma hoje aí para gravar a oração do dia e mandar para cá também, né?
Isso, o Otávio falou que vai gravar para nós também. Tá num lugar bonito e falou aqui de Piemonte, na Itália. Saí de BH, mas não deixo as montanhas. Bora andar de cavalo, mandou uma paisagem igual você falou. Pintou do mundo, ó.
Isso, é maravilhoso.
Você tá rindo aí, algo é meu desfavor.
Não,
né?
Não, o Igor dizendo que quando era mais novo, requinte de crueldade, ele pegava os pintos todos e jogava na parede, olha só que crueldade, né? Tadinho, pra matar o pinto, né? Esse Igor, deixa eu ver se ele é da roça, a turma da roça, é mais novo ele, parece que tem a casa dos 20 ali, então, não sei por que ele tinha essa raiva dos pintos não, né?
O outro fez uma denúncia aqui, falou, eu vi um caminhão jogando pinto e ovo no Rio Arrudas, no Vila São Paulo.
Ai, ai, ai. A Jennifer Daiane também apareceu ali, a Ruivinha ligada no programa. Um abraço aí pra você também, viu?
E o Hugo Fialho falou assim: eu trocava pintinho no BH Shop, vocês acreditam?
Olha só.
Lembra disso? Ele tá pensando, ai, não é da minha época não, viu, Hugo?
É.
Pintinho no BH Shop. Algum tipo de BH Shop é de que ano, hein?
Ô, Tinelão, recentemente.
É o primeiro, não é?
É o primeiro, o primeiro. Eu vi uma imagem antiga ali, aquele. O trevo ali do BH Shop deve ser da década de 80, viu? 80 e poucos. Quando eu cheguei aqui, 1991, já estava consolidado. Estava inaugurando o Shopping Cidade, aquela coisa ali da década de
1979.
79, então é BH justamente Shop, ali.
Como o primeiro centro de compras de Belo Horizonte, Minas Gerais, o empreendimento impulsionou o desenvolvimento da região sul da cidade e marcou o início da trajetória na rede Multiplan. Para mais informações, acesse o site, setembro de 1979. É. Eu lembro da inauguração do Minas, que ficava uns canhão de luz, do Big Shop.
Sim, sim.
E do Del Rey.
É.
Aí depois eu lembro de todos.
É verdade. E ali no, em Contagem, o né? Big. O Itaú, aquelas torres lá, que aquilo ficava lá sem.
Abandonado, fábrica abandonado. De cimento abandonado.
Exatamente, cheguei lá.
O Big, você foi muito, você trabalhou em frente lá muitos anos.
Muito, na João César de Oliveira ali, shows, apresentei show do W Information Society naquele estacionamento que não sei porque nunca mais eu fiquei sabendo de show naquele local, né? Acho que é a vizinhança lá, viu?
Eu tinha um pintinho Gutenberg, joguei ele pra cima, ele bateu no ventilador de teto.
Oh, que lindo.
Aí bateu na parede gritando, depois minha mãe falou, agora acaba de matar.
Ah, meu Deus.
Meu Deus do céu.
É, cada uma, viu? Aqui, 83, trabalhava no minério e, não, então é de 79. Depois teve a expansão.
Pode ser.
E você vê uma imagem lá do BH Shopping quando estava inaugurando e aí tudo é cercado ali por mato. Hoje você vê aquela quantidade de prédio, o que virou
não,
aquilo ali, né?
Não, era seis pistas, nós ia rodar carro lá no seis pistas.
Exatamente.
Hoje você pega a Alameda
Existe ainda aquela chamada Swingers ou não? A Swingers. Era uma boate boa toda a vida ali, também.
Não sei.
É, não sei se...
A Swing, você vai dar em Moré com contorno?
Não, não, ali dos seis pistas ali, a gente falava assim, vamos lá na Swingers. É, Swingers.
Não, acho que não existe, mas não, se... Lá, meu filho, eu vou te falar com você, tá tudo hospital agora.
Muito
hospital. Alameda, Oscar Niemeyer, prédio e hospital.
Muito hospital.
A região mais rica de grande BH.
E Nova Lima, realmente, assim, despontando aí, qualidade de vida e tudo, é uma beleza aquilo lá, viu?
Quando eu era minha criança, eu tive um pintinho. Veio um gatinho safado e comeu ele. Quase eu fiz a passagem do gatinho também. É a Jennifer Daiane.
Olha.
Na época nossa existia uma cadeia. A barata comia formiga.
É.
O rato comia barata, o gato comia o rato, o cachorro comia o gato. Não era? Hoje em dia barata tá. É coisa doida mesmo.
É.
Joga um gato hoje por um cachorro, ele não faz nada, faz amizade. Joga um rato com um gato, eles brincam.
E se for o rato lá do centro de BH, que é da Rato Criado, escuica danado, parece umas capivarazinha. Então tem rato lá de grande porte naquele centro e gato pra encarar aquilo ali, precisa ter coragem, viu?
É preá.
Preá.
Ali hoje é bruto.
Preazão, mesmo. Bruto.
O Fanho Cegonheiro tá na escuta também. Manda um abraço aí pro Fanho. Ele é ouvinte novo. Evangelizei ele pra ouvir o programa. Ouro de homem, viu? Ô, Fanho. Adivinha quem é? Tem alinhado no programa Nome da Noite, né? Pinhar é o maligno.
Aqui é o Anderson Mariano, trabalho no Rio, mas nesse exato momento estou na BR-101 na Bahia, divisa da Bahia com o Espírito Santo. Mando um abraço para minha família, para Maria da Guia, Felipe e Matheus e para todos vocês aí. Bom trabalho, boa madrugada. E depois ele falou que está com 45 anos, trocava garrafa de cerveja, a gente chamava de casco, lembra?
Era casco. Bom, casco. Era os garrafão de 25 litros.
Opa, era
uma beleza. Valia 4 pintinhos.
Beleza mesmo. Aí só que quase todos morreram porque eu colocava no tambor d'água para ver se eles nadavam.
Era pato, não
é?
Mano.
Pato não, é pinto.
E tinha uma época que tinha pato também, você lembra? Morria cedo também.
Também era frágil.
As patinhas deles eram coladas, eu passei o estilete e tudo pra separar.
Opa, que crueldade.
É porque eu tinha pintinha, aí ganhei um pato com os dedinhos colados, fechou, eu separar aqui pra ficar mais livre.
Malandro é o pato que já nasce com o dedo colado pra não usar aliança, né?
É verdade. Bom dia, Guti Tinelão, vocês estão doidos, lembra de hoje? É, rapaz, o homem batia um ferrinho, você lembra? Você lembra que o cara batia um ferrinho no carrinho? Era, a gente já sabia que era o...
A maritaca, né? Matraca.
A matraca era pra trocar o bisbi lá, como é que chama?
É.
Bisquila. É negócio de comer.
Biju.
O cara
pinguilim,
tinha uma... O cara tinha um formato numa garrafa, só que era de lata. Aí batia o ferrinho. Din, din, din.
É,
bem. Aldinei Santos.
É isso aí. E muita gente mandando mensagem. Mande você também pra cá e a gente vai registrando. É, bom dia, geração mais velha. É, como é que é? Situação de rua, ninguém encara. Não entendi aqui, viu? O Ronaldo, manda direitinho aí pra gente poder analisar aqui o que você tá falando, viu, querido? Um abraço. E com relação à primeira opção ali também, não dá pra generalizar, viu, querido?
Abraço pra você, meu querido.
O Ayrton Cabeção também mandou um videozinho, tá ligado no programa. Um abraço e obrigado. Você acredita que a Jéssica Mariano, ela fez um vídeo na hora que a gente tava falando e botou obrigada, Gutenberg Gomes e Tinelão, e a gente falando dela e ela sorrindo e mexendo naquele cabelo dela, que eu vou te contar. Ali tem trato, né?
Ali tem, viu?
Tem talento.
Estou ouvindo vocês, anjos da madrugada. Somos fãs de vocês, e fãs da Itatiaia também. Manda abraço para o meu marido Zé Guimarães, aqui a Valéria do Chuvinha, município de Santana do Pirapama. Amamos vocês. Sucesso, parabéns pelo programa. Abraço Valéria, para você e pro Zé Guimarães.
Opa, olha aqui do código 37, o Alex de Pitangui tá dizendo: vocês estavam falando aí do Nilton. Com certeza, esse sítio maravilhoso que ele estava arrematando os gados é em Pitangui. Antigamente tinha leilão de gado aqui sempre na fazenda Rio Rancho. Manda um abraço aí, Alex de Pitangui, tá na escuta, pronto pro carregamento e curtindo a gente até o final do programa. E agora ele mandou ali: partiu Itaguara com os palmeirenses. Quem são os palmeirenses, Chinelão?
Palmeirense.
Os porcos.
Ah, os porcos.
Carregando porquinho pra de Pitangui pra Itaguara, viu?
É verdade, viu? Como é que é assassinado os porcos hoje? É no choque ou é na...
Ó,
hoje eu não sei como é que funciona a granja de porco.
Não, assim, em grande escala eu não sei, mas lá na roça, lá quando a gente ia matar um porco...
Machadada
na cabeça. Uleira. Ou então uma estocada aqui debaixo.
Punhal.
Um punhalzinho. Tem que ser o tamanho certinho ali, debaixo dessa patinha aqui, ó. Aí já vai lá no sovaco dele, já vai no
levantava
coração.
Levantava o sovaco esquerdo, olhava no olhinho dele, falava assim.
Nem gritava.
Ui. Pronto.
Aí eu tinha um velhinho lá, chamava Chico Colônia, que era amigo do papai e tal, e ele falava assim: ó, tem que ter ciência. A gente era menino assim, ficava olhando aquilo, é diferente isso, né? E você olhava aquilo falando: não, eu vou comer aquilo ali. Isso é bom, vai ter uma banha, vai ter um torresmo, vai ter um bife pra gente comer. Hoje, se você falar em matar o bicho, o pessoal fica bravo contigo, hein?
Todo mundo quer comer. Mas não sabe como é que é o preparo.
É.
Todo mundo quer denunciar frigorífico, todo mundo. Já mostrou uma retardada beijando a vaca na lateral do caminho. Tadinha, ela vai morrer. Não pode matar a vaca, não pode desmatar, não pode acabar com a mineração. Não pode, essas pedras têm que ser preservadas. Mas a abençoada anda de carro, usa celular, tem medicamento.
Come bife.
Adora. Quando vê adora um monte de coisa errada, mas não pode pegar. Eu concordo.
É. Eu não queria falar, mas agora eu vou dizer.
Diga.
Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Essa é a verdade.
Mais ou menos é isso.
Esse é o versículo.
Você viu a dona dando um beijinho na vaca na porta do frigorífico?
Não cheguei a ver, não.
Olhou pro motorista e falou: assassino! Ela vai morrer. Sai daí, Dona. Essa vaca aqui vai alimentar não sei quantas famílias. A cadeia. Seu tataravô comia seus irmãos.
Olha aqui, o rapaz mandou aqui Fazenda Camponesa e Conceição do Pará. E ele mandou aqui, e realmente eu vi um videozinho desse um dia, pistola de ar comprimido.
Susto.
Do porco.
Ele
vem assim numa esteirazinha e aí coloca a cabecinha dele no lugar certinho, assim. Ele fica lá, não dá nem pra ele olhar pro lado, assim. Niki, ele sobe, já vem aquele negócio na nuca dele. Tuf!
Essa.
E puf! E ele já cai durinho.
Aí já passa de porco pra bacon.
Do Aí, se quiser montar a Peppa Pig, vai ter que comprar quebra-cabeça, que ali não dá mais não.
Bom, esse Wally de Betinho, ele conhece demais. Falou, Tinelão, o homem batia era no extintor. Extintor, velho.
Quem batia?
Ah, o carrinho de pintinho era um ferrinho no extintor, velho. Gling, 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 gling.
Igual foi empurrando o meu carrinho de pipoca.
Ai, 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 meu carrinho de pipoca.
É no pé. É, bom dia, Gutenberg, Tirelão, aqui é o Gealisson de Amparo da Serra, esse é outro que não conhece Xará também não, é o Gealisson cruzeirense, pela foto do perfil com a esposa dele lá no Mineirão, um abraço querido, obrigado aí pelo prestígio da audiência, participando pela primeira vez de Amparo do Serra, então, abraço.
A Regina tá perguntando aqui, você é mais vivido que eu, 12 anos, por que que eles colocam uma maçã na boca do leitão na hora de assar?
Ah, aquilo é pra dar um
ornamentar, né?
É, o primeiro é um enfeite, né? Pra botar lá na boca do leilão e depois o gosto da maçã também. E
pra que coloca carvão na geladeira?
Pra tirar o cheiro, né?
Por que que você não coloca na cueca?
Ah, miserável.
Que rabisca tudo, suja tudo.
Olha aqui o Júlio César é o nome dele, ele manda coisa pra mim, eu falo assim, deve ser alguma coisa importante do programa, aí ele mandou aqui imagens do festival da Sambiquira, ele deve estar pronto pra frequentar, tá querendo ir lá, ele mesmo, olha aqui, manda pra gente e a gente para o programa pra ver o que que é e veja só, em pé. É o lugar, olha.
Passa lá uma hora dessa lá, tem um festival, parece que você tá na arena, lá na Itália.
Meu Deus.